Os sindicatos que promovem atos neste 1º de maio se encontram em situação bem diferente do cenário que vigorou até 2017, ano que entrou em vigor a reforma trabalhista. Idealizadas pelo governo do ex-presidente Michel Temer, as mudanças afetaram profundamente a arrecadação das entidades. Além disso, reduziram os orçamentos, prejudicando a atividade das instituições que defendem os trabalhadores e, por fim, quem trabalha. A reforma proibiu o desconto do imposto sindical de salários de empregados sem que cada um deles, individualmente, se manifestasse para isso. Desde então, entidades que representam trabalhadores perderam quase 99% do que recebiam referentes à contribuição. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2017, R$ 2,2 bilhões haviam sido repassados a federações, confederações e centrais trabalhistas. Para se ter uma ideia, em 2021, esses repasses baixaram para pouco mais de R$ 21 milhões. Só os sindicatos, que fazem a defesa direta dos interesses de quem é empregado, reduziram a arrecadação de algo em torno de R$ 1,5 bilhão para R$ 13 milhões. Essa queda brusca ocorreu em um período de apenas 5 anos, como consequência imediata da reforma. Os dados são do governo federal. De acordo com o economista Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, o imposto sindical respondia em média por 1/3 de toda a arrecadação de sindicatos. Sem ele, muitas dessas instituições acabaram forçadas a demitir seus funcionários.
Então, de um lado, eles mandaram gente embora, os sindicatos diminuíram os trabalhadores, e para pagar essas demissões, eles venderam patrimônio. Então, muitos sindicatos venderam suas fezes, seu clube de campo, foram vendendo um monte de coisas que eles foram arrecadando ao longo da sua história. Né?
A CUT, Central Única dos Trabalhadores, viu sua arrecadação com imposto cair de R$ 62 milhões em 2017 para R$ 274 mil em 2021. Apesar disso, a entidade sindical, a maior do país, conseguiu manter suas representações em todos os estados brasileiros. Por outro lado, de acordo com Ariovaldo de Camargo, secretário de Administração e Finanças da entidade, o caso da CUT pode ser considerado uma exceção. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele reiterou que alguns sindicatos perderam praticamente 90% da arrecadação com o fim do repasse automático do imposto sindical. Mas para ele, o pior da reforma não foi essa mudança, e sim as regras que facilitaram terceirizações e outras flexibilizações do trabalho.
O imposto sindical, de certa forma, faz muita diferença na vida dos sindicatos. Mas a capacidade de organização dos trabalhadores, hoje, pela própria reforma trabalhista, é que colocam dificuldades maiores.
O IBGE aponta que o número de trabalhadores empregados com carteira assinada diminuiu cerca de 6% desde que a reforma trabalhista entrou em vigor. Em 2016, eles eram um pouco mais de 35 bilhões. Já em 2021, não chegam a 33 milhões. Esses trabalhadores formam a base dos sindicatos laborais do setor privado brasileiro e são eles que mais dependem das entidades para negociar seus salários com os empregadores. Porém, como formam uma categoria cada vez menos numerosa, seus sindicatos são cada vez mais fracos e têm menos poder de negociação. Os representantes da CUT e do DIEESE apontam também riscos à democracia ligados ao enfraquecimento dos sindicatos. O secretário da CUT afirmou que o movimento sindical historicamente apoia e financia movimentos sociais, que pressionam autoridades por direito à moradia, educação e saúde.
O movimento de moradia, tá certo? O movimento dos trabalhadores sem teto, os movimentos sociais que lutam para que se possa fazer uma estrutura em assentamentos ou em ocupações. E onde é que eles retiram recursos financeiros para poder ter a sua organização atuando? Nas parcerias que faziam com os movimentos sindicais.
Para o diretor do DIEESE, a existência desse tipo de parceria é o motivo de um governo como o do presidente Jair Bolsonaro propor novas mudanças na lei, contrárias aos sindicatos.
E é por isso que o Bolsonaro tem um movimento muito claro de destruir o movimento sindical. Porque, tudo bem, ele é contra o MST, ele é contra o MTST, ele é contra o movimento por moradia, o movimento por esgoto, o movimento por educação. Mas boa parte dessas movimentações acontecem com o apoio do movimento sindical, entendeu?
Camargo lembrou, no entanto, que os sindicatos já enfrentaram outros momentos de crise e outros governos autoritários. Ele entende que agora vão sobreviver aos impactos da reforma e do governo Bolsonaro.
por mais que tentem destruir o sindicato, sempre vão se recompor e sempre vão manter a sua base de enfrentamento e vão continuar fazendo a luta dentro das condições que estão sendo oferecidas, mas mais do que nunca dentro daquilo que são os princípios de classe, de que é organizar os trabalhadores na necessidade de fazer um enfrentamento com os seus patrões.
Uma prova disso é que, apesar das dificuldades financeiras, o número de sindicatos de trabalhadores cresceu no país desde que entrou em vigor a reforma trabalhista. Em novembro de 2016, eles eram cerca de 11 mil. Dados apurados em abril deste ano apontam que já são 12.200. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.